Vamos falar sobre o dossiê bicentenário da independência, um tema importantíssimo, né? Neste ano, publicado na nova edição da revista Estudos Avançados do IEA da USP. A gente vai falar um pouquinho melhor do projeto 3x22 da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que inclusive motivou, né, o dossiê. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do bicentenário, do ponto de vista histórico, mas com temas contemporâneos especialmente, né? E essa crise, essa vida, né, de 2022 do Brasil e dos brasileiros? Converso com o professor Alexandre Macchione Sais, da FEA, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, diretor da Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, um dos responsáveis pela curadoria desta edição, não é? Professor Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao jornal.
Muito obrigado, Roxane, e bom dia para todos os ouvintes da Rádio USP também.
Muito obrigada, professor. Um tema extremamente importante neste ano, e a revista Estudos Avançados do IEA, uma revista aberta que todos podem ter acesso, né? Com muitos temas importantes, sempre um dossiê, desta vez sobre o bicentenário da independência. Eu começo lhe perguntando essa motivação, né, para o dossiê que vem do projeto 3x22, professor. O que é exatamente?
Então, o projeto 3x22, ele é um projeto que já tem sido desenvolvido há algum tempo na Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin. Ele foi criado em 2017, ainda era durante a gestão do professor Carlos Veron, que acompanhou e tem apoiado todas as atividades do projeto 3x22. E ele traz esse nome 3x22 porque justamente se propõe a fazer um cruzamento das temporalidades, né, dessas duas datas tão importantes, né, dessas efemérides que a gente celebra em 2022, que é a data do bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna, mas trazendo as questões do tempo presente, né, os nossos dilemas contemporâneos, uhum, e tentando entender um pouco essas duas datas à luz, né, de grandes temáticas que hoje precisam ser debatidas. Né?
Sem dúvida. E como é que, professor, as ideias, os pensamentos, o que se cria a partir de conceitos básicos da formação da nossa história, como soberania e modernidade, né, vocês colocam essa questão, quer dizer, como é que isso se... né, também se materializou na nossa realidade, nos nossos planos governamentais, nossas políticas, nosso pensamento social, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas questões.
Não, perfeito. Eu acho que até dá para explicar um pouco o processo que a gente tem desenvolvido ao longo desses já quase 5 anos de atividade no projeto 3x22, que inicialmente a partir de seminários e publicações mais voltados em torno dos temas da independência e da Semana de Arte Moderna, né, nos levaram justamente a tentar trazer cada vez mais essas questões sobre soberania, modernidade para os dias de hoje. E em certo sentido, o dossiê, e aí agradeço então ao Sérgio Adorno e o Dário Borelli, né, os editores que receberam, acolheram, né, muito bem esse dossiê. Então, acho que com o dossiê a gente conseguiu concretizar, em certo sentido, esse efetivo cruzamento, né, das questões sobre a formação nacional, né, os dilemas, os impasses, as incompletudes da formação nacional, da própria modernidade, com os temas contemporâneos. Então, a ideia de produzir um dossiê em torno do bicentenário, mas que não ficasse restrito à discussão, vamos dizer assim, mais historiográfica ou de avaliação, né, da produção sobre o bicentenário, justamente nos levou a partir de, vamos dizer assim, de um percurso um pouco original, que foi olhar para os temas que estão, vamos dizer assim, muito presentes no debate contemporâneo e tentar reconstruir esses temas a partir desses processos históricos, né? Então, foi um caminho, vamos dizer assim, de 2022 para 1822.
E em alguns textos e artigos, eu podia citar, só para a gente ter uma ideia, alguns desses textos que compõem o dossiê, professor Alexandre.
Então, eu acho que de alguma forma, quer dizer, o dossiê, ele expressa muito o impasse que a gente vive nos dias atuais, né? Esse ano de 2022, que seria um ano, né, usualmente de comemoração, de celebração do bicentenário, do centenário da Semana de Arte Moderna, e partiu das questões que eu acho que o projeto se colocou desde sempre, que é, afinal de contas, o que comemorar e como comemorar.
Uhum.
E é interessante que os textos produzidos para o dossiê, de formas cada qual a partir da sua temática, trazem justamente essa problematização do o que comemorar, né, e os impasses contemporâneos. Então, muito no sentido de que, quer dizer, a gente vive hoje um momento em que, aparentemente, né, aqueles grandes projetos de futuro, de concretização da nação, da modernidade, eles estão cada vez mais distantes de serem, né, realizados. Né? Então, por exemplo, esse é o ponto de partida do artigo que inicia o dossiê, né, que foi redigido pelo Antônio Davi, o Carlos Heron e por mim,
uhum,
né, onde a gente traz como uma geração, por exemplo, né, que o Florestan Fernandes nos ilustra muito bem, né, tinha uma ideia de modernidade, tinha uma ideia de concretização desse país como uma nação, né, efetiva, mas a partir, né, do período militar, da ditadura militar, esse processo vai se tornando cada vez mais difícil de ser concretizado. Né?
Uhum.
E eu diria que, e mais, né, com o período das últimas décadas, né, um excessivo liberalismo, né, quer dizer, que vai fragmentando a sociedade, essas possibilidades de pensar o futuro vão se tornando cada vez mais difíceis. A gente vive quase que um momento de realizar o imediato, né, de buscar responder às questões imediatas. Então, essa é uma chave que ela, de maneira diferente, como eu falei, ela vai aparecendo em vários outros artigos. Por exemplo, o Luiz Marx, que traz a discussão ambiental e o texto dele sobre os 200 anos de devastação, ele vai falar, olha, temos dois grandes elementos de longa duração na nossa sociedade brasileira, né? A escravidão e seus legados na formação social e a questão da destruição da paisagem natural. Então, ele faz toda uma construção para mostrar como são temas que não foram devidamente, enfim, enfrentados e que hoje a gente vive um momento muito crítico de possível colapso, perda irreversível das questões naturais.
Uhum.
Então, isso aparece nesse texto do Marx, isso aparece, por exemplo, na discussão do Fabenguele com relação ao racismo, né? Então, ele faz toda uma discussão como, né, a possibilidade de, né, de construir uma efetiva democracia política a partir da diversidade cultural. Quer dizer, essa é uma temática que precisa também ser enfrentada, né? Textos que vão trazer os impasses da democracia, como da Camila Rocha e Jonas Medeiros, né? Então, a discussão que hoje é muito presente, né, no período que a gente vai chegando aí pré-eleições e que expressa-se muito os discursos autoritários, né, a crise do que eles, os autores chamam, né, da crise desse Estado formado a partir da Constituição de 1988.
Uhum.
Então, acho que a gente tem, quer dizer, de maneiras variadas, um pouco essa expressão do como construir o país para o futuro, né, e, de alguma forma, esses impasses que estão postos, que têm, né, evidentemente, muitas das suas explicações na nossa construção histórica, social.
Uhum,
né? Então, acho que é um
uhum.
pouco esse o espírito.
Claro. Professor Alexandre, me chama a atenção sempre este país do futuro, não é? Quando falamos, obviamente, da nossa história, que coloca, a meu ver, dois pontos. Quer dizer, nunca um país que se conclui, que se resolve e que tem suas potencialidades. Então, um pouco é o problema do pensar, do criar, do que nós desejamos, do que somos capazes, do que de fato realizamos, né, como sociedade, como nação, como governo, como Estado, enfim, ou relação Estado-sociedade, o que a gente de fato consegue entregar para o cidadão, né? Esse é um drama eterno, é o nosso grande dilema, né?
E eu colocaria talvez um ingrediente adicional.
Sim.
Porque, quer dizer, ao longo da nossa história, talvez lá na independência, né, com projetos sobre a construção desse país, né, projetos daquilo que é o império escravista, ou projetos que se confrontam, projetos republicanos, projetos de anti-escravistas que se colocam, ou em 22, né, projetos sobre democracia. Então, ao longo da nossa história, a gente viveu, né, eventualmente, talvez perdendo muito dos projetos mais progressistas, uhum, mas existência desses projetos estavam, né, em disputa, como o Florestan, né, nos exemplifica ali na sua geração dos anos 50, 60, 70. E um pouco o triste do momento é que a gente vê que esses projetos mais de longo prazo, eles estão, de certa forma, muito nublados, né, muito reduzidos hoje. Uhum. Né? E nesse sentido, eu trago, acho que, um artigo que é muito, muito importante, acho que, para a discussão atual, que é da Anisa Trindade Lima e suas coautoras, né? Ela é diretora da Fiocruz, no contexto da pandemia, uhum, e ela faz uma discussão sobre as ciências na formação do Brasil entre a independência e os dias atuais. E ela partindo, as autoras partindo da questão, olha, vivemos hoje um movimento de reconstrução do Museu Nacional, da inauguração do Museu Paulista, mas uma indefinição sobre o futuro. Né? Uhum. O que pensamos sobre o Brasil do futuro? Parece que isso se perdeu de vista. Mas para não ser totalmente pessimista, né, as autoras trazem, eu acho que, um elemento que nós, como universidade, temos um papel importante nesse processo, como a ciência, ao longo de toda a nossa história, na construção da identidade nacional, da cidadania, da saúde, da educação, entre tantos outros elementos, ela sempre trouxe, vamos dizer, proposições muito importantes para a gente construir esses horizontes de futuro. E como ela vai dizer, quer dizer, a universidade, a ciência, ela, né, mostrou muito claramente, né, por conta da pandemia, da Covid, quer dizer, a ciência como esse espaço de, né, de civilização, de propostas, de, né, de resolução de questões, e também com a questão ambiental, quer dizer, como temos parâmetros, temos possibilidades de construir, né, outros caminhos de sociedade. E terminando o texto, elas trazem um parágrafo curto, mas que eu gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes, uhum, que eu acho que é um parágrafo importante para a gente pensar esse contexto do bicentenário, o contexto das eleições que a gente logo vivenciará. Então, dizem as autoras, que 2022 não seja ocasião apenas, portanto, para o balanço do passado, mas para o exercício de uma nova imaginação sobre o futuro, que estimule a reflexão crítica sobre os problemas nacionais que conectam diferentes temporalidades e o próprio destino da vida do planeta. E aí o Brasil, quer dizer, como um país que hoje, né, vamos dizer assim, expressa uma série de crises ambientais, sociais, que são mundiais, pode também ser, né, se, né, conseguirmos construir algum projeto nesse sentido, um país que, de novo, ilumine algumas questões para a gente reconstruir esse futuro. Né? Então, essa seria, talvez, uma mensagem um pouco, não diria totalmente otimista, mas, pelo menos, de projetar algo que deve ser construído, e aqui a universidade vai ter um papel importante.
Tem um papel fundamental, por isso tem sido tão atacada, né? Não à toa, tem sido tão atacada a universidade. Exatamente. A ciência, né, a pesquisa, enfim, são temas importantíssimos, uma riquíssima reflexão, né? Sempre a revista Estudos Avançados vem com dossiês de grande destaque, e esse não menos, né? O bicentenário e todas essas questões do passado e do nosso momento atual, e aberta, né, professor? Aberta, as pessoas podem consultar, podem ler. Eu estava aqui passeando, me deliciando já pelos artigos, li parte deles, outros ainda vou ler. Uhum. Mas vamos fazer esse convite também para as pessoas, né, que podem acessar.
Exatamente. Já está disponível, né, no site do Cielo, da própria Estudos Avançados, e em breve vai ter a edição impressa na IDUSP, né? Então as pessoas também vão poder adquirir, caso queira, a edição impressa.
É muito fácil você encontrar, coloca Revista Estudos Avançados, número 105, logo aparece o link na cielo.br do IEA e você tem acesso a todos estes textos. A gente falou de parte, não é, desse trabalho que está no dossiê Bicentenário da Independência, publicado na nova edição da Revista Estudos Avançados. Conversei com o professor Alexandre Marchione Sais, da FEA, diretor da Biblioteca Brasileira Guita e José Mindle, um dos responsáveis pela curadoria da edição. É muito bom, professor, muito obrigada por suas reflexões.
Eu que agradeço, Luciane, muito obrigado. Bom dia.